horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021.
E os 656, a Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também atuando, a umidade relativa do ar baixa. Nesta semana, de acordo com a previsão, o tempo vai esquentar. Não faça fogueira, não provoque incêndios. A temperatura está em elevação e os termômetros registrando 24 graus. O governo deve entregar novo Bolsa Família nesta segunda-feira.
Empresas oferecem descontos para vacinados contra a Covid.
Crianças ficam com atraso na fala após isolamento social na pandemia.
Vida saudável reduz chance de câncer até para quem tem risco.
Violência contra a mulher. 51% das mortes são por armas de fogo. 70% das vítimas são negras.
INSS alerta para o golpe da prova de vida.
Jogos Olímpicos. Brasil termina com 21 medalhas. 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.
Hoje mais uma partida pela Série A, Grêmio e Chapecoense.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje pela manhã, por volta das 10 horas, na sede da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto, acima, foi realizado mais um sorteio e promoção Dia dos Pais. E quem faturou uma Honda Bis 0 km, Paulo?
Moreira, nós estivemos lá presenciando, acompanhando o sorteio dessa Honda Bis da promoção Dia dos Pais. E o ganhador é da cidade de Fernando Prestes. Comprou aqui no comércio em Monte Alto e faturou a moto Honda Bis. O Célio Luiz Andrade, ele reside no Jardim Santo Antônio, lá na cidade de Fernando Prestes. E os cupons são cumulativos, né? Quem comprou lá em março vai continuar concorrendo nos próximos sorteios. Teremos agora o próximo sorteio no mês de outubro, mês das crianças, promoção das crianças com 7 bikes que serão sorteadas. E depois, o final do ano também com o sorteio que encerra essa campanha 2021 premiado. Muitos, milhares de cupons, Moreira.
Muitas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo falar no Disque Covid, que é 3241-1023. Liga para mim lá, 3241-1023. Não estão conseguindo, desde manhã até agora. Será que está com defeito, alguma coisa? As pessoas querem buscar informações, diz que Covid, mas o telefone não está atendendo. Nós ligamos agora há pouco, também não atendeu não. Estão tentando ligar agora no 3241-1023. Se está com defeito ou não, para a gente orientar a população.
Moreira, tem pessoas que já fizeram mais de 20 ligações e não conseguiram contato, né?
Nós estamos tentando aí de novo. É, talvez aí está com defeito, alguma coisa, para orientar a população. Porque eles ficam tentando, tentando, e ninguém atende no Disque Covid.
O governo deve entregar hoje ao Congresso a proposta que parcela precatórios para driblar o teto de gastos em 2022, além de uma medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. As propostas devem ser entregues pessoalmente pelo presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com integrantes do governo ouvidos, a medida provisória do Auxílio Brasil vai trazer o formato do programa com seus objetivos e diretrizes, mas sem estabelecer valores e nem explicitar as fontes orçamentárias.
E hoje estão sendo entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. As famílias sabem os locais e até o horário que precisa buscar, hein? Está terminando o horário. São mais 2 litros de leite para os filhos das famílias cadastradas no programa Viva Leite. Por favor, buscar o leite para os filhos.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.397 da Mega Sena, foi realizado na noite do sábado em São Paulo. Os números sorteados: 06, 14, 20, 39, 46 e 48. A Quina teve 79 apostas ganhadoras e para cada uma o valor de R$ 60.862. E a quadra teve 6.058 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 1.133. Próximo concurso amanhã. O prêmio estimado é de R$ 65 milhões.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$ 1,5 milhão. R$ 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Camil 5 quilos, R$ 19,80. No cartão Sabenhago, R$ 18,90. Coxão mole quilo, R$ 33,90. Detergente líquido IP 500 ml com 6 unidades, R$ 8,94. Nessa embalagem, cada unidade saiu em R$ 49. Café 3 corações, 500 gramas, R$ 10,90. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas. O Sabigan, R$ 3,75.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$ 500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 10 minutos. A Guarda Municipal de Monte Alto está comemorando hoje 34 anos da sua fundição. a Fundação, a Guarda Municipal, que realiza um excelente trabalho em nossa cidade. Parabéns para todos os guardas, parabéns para todos que pertencem a essa corporação. 34 anos da nossa Guarda Municipal. Parabéns para todos vocês. E hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, que é no centro todos os dias, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Bela Vista, Jardim Tangará, Jardim Forador e Jardim Esperança. Portanto, hoje estão passando e recolhendo galhos, né, nesses bairros que nós estamos divulgando.
O isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 deixou crianças em fase de desenvolvimento da fala longe do convívio escolar, de encontros com familiares, amigos e experiências de lazer. Com isso, suas possibilidades de se expressar foram minguando. Assim, pais começaram a notar atrasos no desenvolvimento da fala dos pequeninos, enquanto fonoaudiólogos viram o número de queixas desse tipo crescer. Foi que observou Mônica Carda Silva, fonoaudióloga e consultora do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela disse que observou um aumento bem grande, uma procura dos pais com crianças de 1 ano e 7 meses, 2 anos e 8 meses, 3, 5 anos, com esse tipo de dificuldade.
Nós estamos recebendo aqui uma reivindicação e até uma observação a respeito da reformada, recém-reformada fonte Nossa Senhora de Lourdes na Praça Central. Tem sido visitada por inúmeras pessoas, mas infelizmente algumas sem respeito, nenhum, mas nenhum, com a comunidade. Na última quinta-feira foi colocada uma placa de identificação no local e com algumas outras informações. De lá para cá, essa placa foi pisoteada, esbarreada, riscada, porque tem gente que passa por cima para subir ao redor da fonte. Algumas daquelas pastilhas que revestem o entorno da fonte estavam descolando, porém agora o número é bem maior de pastilhas descoladas, quebradas também. Algumas primaveras plantadas há poucos dias também têm sido pisoteadas. Não podemos simplesmente responsabilizar os moradores de rua, porque tem crianças e muitos marmanjos subindo na fonte para tirar fotos. Sem contar que hoje de manhã, aquela parte branca que fica acima da água e debaixo da imagem, estava suja de barro. O canteiro das flores plantadas debaixo da imagem estava com terra remexida. Agradecemos se a gente puder ajudar. Claro que temos que ajudar. Ali não tem o guarda patrimonial? Guarda patrimonial para orientar as pessoas. Tira a foto, mas aqui você não pode entrar, você não pode pisar, você não pode subir. Tem que ficar ali, que está sendo um lugar turístico hoje. Muitas pessoas, a fonte fica funcionando durante o dia e a noite também, e muitas pessoas tiram fotos, mas não respeitam os limites. E acabam fazendo o que está acontecendo, o que estão mandando aqui, acabando com tudo. Agora, o guarda patrimonial que está lá precisa orientar as pessoas. Você não pode subir aí. Pisa na terra, depois pisa ali, é barro para todos os lados. Nós vamos levar o conhecimento do setor responsável e mostrar também para a prefeita Maria Helena.
É uma questão de educação, né, Moreira? Reside simplesmente nesse fato aí, educação. Todos os setores, né? As atitudes das pessoas em várias situações, no trânsito, com relação ao turismo, com relação a essas visitas à fonte, é tudo uma questão de educação, né? Aqui a gente não respeita semáforo, não respeita mão de direção, não respeita a fila dupla, né? As pessoas fazem fila dupla, quer ser sempre o primeiro, quer tomar vantagem, e infelizmente, né, o país da a lei da vantagem ainda impera, né? Uma coisa que deveria ter sido eliminada há muito tempo, né? As pessoas não entendem que a partir do momento em que todos tiverem educação, todos ganham. Melhora muito, o trânsito principalmente. Se as pessoas, os motoristas, uma parte dos motoristas tivessem a educação que todos desejam e que seria o ideal, os problemas seriam um pouco menores, né?
Tem lei, por exemplo, né? Poluição sonora, som alto. Quem fiscaliza?
Não, brincadeira.
Quem apreende algum veículo que está com som alto? Ninguém também. Aqui nós temos a lei da caçamba, estou recebendo aqui, olha. Um monte de entulho sem caçambas. Não consegue tirar o carro da garagem.
Nós estamos vendo aí montanhas de areia, terra.
Passa o endereço aqui que eu vou mandar a fiscalização que está no local. Tem caçamba para você alugar e colocar isso. Ninguém coloca. Agora, tem que ser autuado e punido. Porque se não é autuado e punido, acontece o que vem acontecendo aí. Um pede a caçamba, o outro não pede. E daí? A lei é para todos.
Moreira, pelo grande número de quebra-molas, né, como são conhecidos aí, obstáculos aí para motoristas, você pode perceber a educação do motorista, né? E pelo grande volume de leis de um país, você também percebe a educação, né? Porque não seria necessário tantas leis, tantas lombadas, tantos obstáculos, redutores de velocidade, se o motorista tivesse um pouco mais de consciência, ou seja, educação, né? Nós já falamos há algum tempo, vamos voltar a falar sobre isso, sobre a gentileza das pessoas. As pessoas têm vergonha de ser gentis? Você, às vezes, tem dificuldade para sair de onde você está estacionado com a seta ligada, tentando embicar o carro. Primeiro que alguns motociclistas não permitem, né? Continuam passando o corredor pela esquerda, pela direita. Às vezes, motoristas de veículos até acabam parando para você sair. Você não consegue sair, porque o fluxo de motociclistas ali nas laterais é muito grande. Nos cruzamentos, quando o trânsito da via principal para e você quer cortar ali na transversal, precisa ter muito cuidado, porque motociclistas não param, não respeitam. Raro o motociclista parar para que você possa atravessar ali. Tem que prestar muita atenção. São detalhes. Nós estamos cansados de ver todo santo dia motociclistas furando o sinal vermelho. É direto. Bicicletas, ciclistas na calçada continuam, esse assunto já está esgotado. Falar de bicicleta na contramão está esgotado, porque não vai acontecer nada, absolutamente nada. 100 anos, daqui 100 anos, o assunto vai ser o mesmo, porque não se toma atitude nenhuma, não acontece absolutamente nada. Por isso que as pessoas continuam cometendo a infração, porque tem a certeza absoluta que não serão penalizados, que eles podem e vão continuar fazendo dessa forma até quando quiserem, em qualquer lugar.
Outro dia eu recebi aqui uma comparação e até fotos de cemitério no Japão, que não tem nem muro, é aberto, e o foto de cemitério aqui em Monte Alto. Mas a cultura é completamente diferente. É 100% a diferença da cultura.
Não tem comparação, né, amor?
Não pode nem comparar.
É água e vinho, né, amor?
Não pode comparar. É por isso. De maneira nenhuma. A gente nota aqui o seguinte: o Brasil é campeão em leis. Mas não se aplica a lei. Não se aplica a lei de maneira nenhuma. Hoje pela manhã, nós falamos a respeito dos animais. O nosso canil está superlotado, não cabe mais nenhum animal. Aliás, lá não é um canil. Está sendo um depósito de animais. As pessoas mudam de endereço, mas deixa o cachorro lá no quintal, não leva o cachorro junto. Ah, tem que levar para o canil. Tem maus tratos com animais. Até hoje eu não vi ninguém ir para a cadeia sobre maus tratos com animais, principalmente no município de Monte Alto. Ninguém. Ninguém foi punido por maus tratos contra os animais. E todo dia a gente nota que tem maus tratos com os animais. Não é autuado, não é multado, nada. Não consegue nada. A Maria da Penha fez aniversário, a Lei Maria da Penha aí. Depois da criação da Lei Maria da Penha, aumentou a violência contra a mulher. Ela tem lá aquela proteção para a mulher.
Medida protetiva.
A mulher é espancada todo dia, mesmo com medida protetiva. Então tem que se aplicar a lei. Doa quem doer, gente. Aplica-se a lei. Não tem. Existe abuso. Temos que... Vou dar um exemplo simples de tudo. Estão falando aquele que esfaqueou e matou lá o Estopinha.
Estopinha.
Está livre. Ele continua andando pelas ruas ameaçando as pessoas. Está livre. Aqueles que furtaram objetos no nosso cemitério, têm obediência de custódia, onde é que eles estão? Estão livres. A lei é para ser cumprida. Não se cumpre a lei. De maneira nenhuma. Não se cumpre a lei. É lamentável o que acontece com o nosso país. E não adianta fazer projeto. Projeto vai para a gaveta. Não adianta fazer projeto. Projeto vai para a gaveta. Mas ninguém cumpre. Projeto nenhum, nada. Começa lá de cima e vem até os pequenos municípios. Lamentável. A lei da caçamba. Caçamba, se você tiver, por exemplo, uma quantia ali de uma ou duas carriolas, você pode pôr na rua, a prefeitura vai e recolhe. O cara põe um caminhão de entulho para fora. A prefeitura vai e recolhe? Está errado a prefeitura. Não vamos recolher, não. Está aqui a notificação, o senhor tem 2 dias para colocar numa caçamba e retirar. E multa por dia. Mas vai lá, recolhe. Aí o vizinho do lado aluga uma caçamba, não sei se é 70 ou 100 reais.
Não, alugou mais de 100, tranquilo.
Ou alugou a caçamba. Agora, ele alugou a caçamba, o outro não alugou e vocês vão lá e retiram o entulho, resto de construção. Lei é lei, lei é para todos. Mas, infelizmente, não funciona. Não é só em Monte Alto, não. Todos os lugares são assim. Você coloca uma placa, ó, proibido pisar na grama. Você vai lá, o cara está pisando na grama. Proibido jogar lixo. A pessoa vai lá e joga o lixo.
Por quê? Não tem punição?
Não tem punição, só isso. Não tem punição para ninguém. Ninguém é punido.
Todos apostam na impunidade, né, Moreira?
Cada um faz o que quer.
Aposto na impunidade.
Cada um faz o que quer. E com isso, essa disciplina. A gente vê exemplo do Japão. O estudante estava chovendo e estava enxurrado e estava uma poça ali. Ele deu material para segurar, ele tirou aquela tampa do bueiro e estava com um sujeiro ali. Ele limpou e a água foi embora. Aqui é capaz de jogar mais lixo ainda. As pessoas estão varrendo, muitos, hein? Muitas pessoas varrendo a calçada, folha, aquela sujeira, joga na boca de lobo. Não põe numa sacola para ser retirado. Joga na boca de lobo.
Será que
e
deve...
vai jogando. Será... A hora que chover e vir a churrada, está entupido.
Será que quando varre ou faz limpeza em casa, a sujeira coloca debaixo do tapete?
Ô Paulo, a gente nota muitas vezes aí, ó, pessoas passeando com seus animais na praça. Na praça normal, nas calçadas. O cachorro passa e faz a sujeira dele. A pessoa pega e vai embora. Passa outro descuidado, pisa. Naquela sujeira vai levando para todo lado. Está certo isso?
Mas é todo dia, se você andar pela cidade, você vai ver sujeira de cachorro na calçada de todo mundo aí. Por quê? Porque aquele que solta o cachorro nem quer saber se o cachorro vai fazer o número 2, o número 1 na tua calçada ou não, se vai fazer no vizinho, não quer nem saber. Ele solta o cachorro para ele fazer as necessidades, culpa não é do cachorro, claro, para ele fazer as suas necessidades, pode ser no portão do vizinho, da calçada do vizinho, e tudo bem. Por quê? Não acontece nada, não acontece nada. Nem deveria ter lei, na maioria das situações, do comportamento das pessoas, do ser humano, nem deveriam existir leis, né? Porque a própria consciência da pessoa, você sabe o que é certo e o que é errado, ou não sabe?
Hã? É o que sabe.
O que é certo e o que é errado, qualquer um sabe o que é certo e o que é errado. Agora, faz o errado. Agora, experimente ir lá fazer sujeira na calçada dele, se ele vai reclamar. Aí tem câmera, aí pega na câmera, quer saber quem foi que levou o cachorrinho lá e fez a sujeira. É só assim, o cidadão quer saber... Para ele, vontade. O outro que se lasque.
Certo. Poluição visual. É proibido colocar propaganda nos postes. É difícil achar um poste que não tenha uma propaganda. O que falta? Punição. A propaganda está lá. O João Moreira lê sorte. A propaganda está lá. Vai lá, não é para quem colocou. É a empresa. Ah, eu não mandei colocar. Mas a empresa sua tem que ser punida. E limpar os postes. Não pode, mas olha, tem propaganda em posse para todos os lados. E a lei proíbe. Mas se não tem poluição, cada um faz o que quer.
Moreira, outro exemplo de má educação que impressiona, né? O cidadão tem a coragem de pegar o lixo doméstico no seu carrão e ir pelas estradas rurais e despejar o lixo. Despejar o lixo nas serras, jogar sacolas onde ele bem entende, né? Aí ele não, não quer nem saber, ele quer se livrar daquela situação, pega o carro e vai jogar na serra. Aí depois reclama de tudo quanto é situação, critica Deus e todo mundo, que critica a administração pública, o governo e seja lá quem for. Só que, como cidadão, ele não faz a lição de casa, né?
Certo. Poluição sonora.
Meu Deus.
Poluição sonora. Não é só cara de som, não. Para fazendo propaganda. Tem o decibéis. Eles fazem o dobro do decibéis. Alguém foi punido? Fica a pergunta. Vamos rodar os nossos comerciais. Vamos faturar um pouco, Paulo.
11:26.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Lava roupas em pote Ixan, leve 2 quilos, pague 1,913,26. Nessa embalagem, o quilo sai 6,98. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 13,90. Feijão Carioca Camil, 1 quilo, 6,39. No cartão Saveago, 5,99. Molho tomate, Stella d'Oro, tradicional, sachê 340 gramas, 95 centavos. Coxa e sobrecoxa, congelado, Big Frango, quilo, no Sabe Ganhe, 8,95.
Aniversário Saveago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, não temos nenhuma ocorrência em destaque, apenas mais uma vez registrando o susto e a preocupação de muitas pessoas na noite de ontem, por volta das 20 horas, com o incêndio que aconteceu provavelmente num canavial ali na vicinal Otávio Falopa, que demanda ao distrito, ao povoado de Ibitirama. Lógico que, combustão espontânea, incêndio espontâneo, mas provavelmente tem a mão do homem lá, incêndio criminoso, mas que foi controlado. Mas muitas pessoas ficaram preocupadas e nós estamos vendo aí essas imagens aí que foram enviadas, captadas por vários internautas que colocaram nas redes sociais essas imagens aí. Assustou e assustou muito, porque foi um incêndio de grandes proporções em um canavial ali na vicinal de Ibitirama, próximo ali, em frente àquelas chacras ali do, depois do Jardim Alvorada. Lamentável.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Olha, agendamento online. Nós temos aqui, olha, para 22, 23, 24 anos. 20, 21 anos, 18 e 19 anos. Para 20, 23, 24 anos, agendamento nesta segunda-feira, dia 9, a partir das 12 horas. A partir do meio-dia, agendamento online. A vacinação acontece amanhã, dia 10. Para 20, 21 anos, agendamento segunda-feira, dia 9, a partir das 16 horas. A vacinação na quarta, dia 11. E para a idade de 18 e 19 anos, agendamento será na terça-feira, amanhã, dia 10, a partir das 8 horas. E a vacinação acontece na quinta, dia 12. Entra aí no Facebook da Prefeitura, você vai ver vacinação, está tudo explicado, viu? Vai começar então, olha, 22, 23, 24, 20, 21, 18 e 19 anos. E 34 anos. A Guarda Municipal está comemorando hoje. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Municipal, doutora Regina. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes.
Você está acompanhada? Quem está aqui? Quem são, estão aqui?
Estou com dois meninos aqui, companheiros de trabalho de 30, não de 34 anos. Estou aqui há 27 anos, então estamos juntos aí pelo menos 27 anos. O Hernandes, que ainda está na ativa, e o Barbosa, que já está aposentado, mas que estava me recordando aqui na entrada que a primeira ocorrência que atendi aqui, atendemos juntos.
Certo. Pode puxar mal o microfone aí, Hernandes. Hernandes, bom dia.
Bom dia.
E festa para a Guarda Municipal hoje?
Muita festa.
Podemos comemorar, né?
Podemos e muito. Graças a Deus, a gente tem uma luta muito grande desde o início dela, pela fundação. Então, até hoje, temos hoje com muitas mudanças, as leis mudaram. E isso contribuiu muito para o trabalho da Guarda hoje.
Certo.
Infelizmente, hoje ainda sofremos com a falta de efetivo, mas eu acredito que vai se resolver e a Guarda vai voltar, como já é, brilhantemente, para atender a população.
Há quanto tempo você está na Guarda?
34 anos.
34 anos?
Isso.
Prestando esse excelente trabalho à nossa população?
Sim, graças a Deus. Com muito amor.
Parabéns, Hernandes. Parabéns, viu?
Quando eu cheguei aqui, João, a Guarda ainda era os guardinhas.
Isso.
Né? E hoje eles são uma corporação que tem todo o respeito da população, que conta com eles o tempo todo. 153 é mais famoso que 190 hoje.
153
né?
É famoso
mesmo. Queima mais do que 190 hoje. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu tive a grata satisfação de poder contar com eles desde o começo.
Certo. Ô Barbosa, bom dia, Barbosa.
Bom dia, João. Bom dia, doutora. Bom dia, Hernandes.
Você não está mais na ativa?
Eu estou aposentado, João. Deu um problema de saúde, eu aposentei, mas eu queria estar ativa trabalhando até hoje.
Certo. Você também está desde o início?
13 de fevereiro de 89. A segunda gestão, Elias Badur.
Foi, né?
Isso.
Sempre prestando bom. Você também era muito famoso na Guarda, né?
Famoso.
Guarda, né,
bem
o
famoso.
Bem famoso, né?
Isso, sou eu mesmo.
Certo. Você tem problema? Você tem?
Tem Parkinson. Não.
Parkinson, né? Há quanto tempo você está com esse Parkinson aí?
3 anos.
3 anos?
3 anos.
Certo. Tem saudade da Guarda, meu irmão?
Muita. De vez em quando eu pego o carro, subo para a cidade e vou lá visitar os parceiros, os companheiros.
Você disse que a primeira ocorrência ele estava participando?
Participamos juntos, né?
Exatamente. E eu, doutora.
Certo. Para comemorar os 34 anos, como é que está?
Nós estamos com festas a semana inteira, né? Então, dia 7, aniversário da Lei Maria da Penha, que fez 15 anos. Nós conversamos aqui sexta-feira sobre isso.
Foi.
Ontem eu fiz aniversário. E hoje, a guarda que está fazendo aniversário, vamos fazer
parabéns, um bolinho. Doutora. Parabéns.
Teve churrasco?
Não teve, agora tá ainda a pandemia, nós estamos seguindo os protocolos
pandemia,
ainda.
Pandemia, desculpa para tudo, convidar os
pra
amigos.
Tudo,
né?
Aí não precisa gastar com nada.
A minha esposa, também, dia, último dia 2, também fez aniversário. Manda um abraço, um beijo para ela.
Como chama sua esposa?
Marlene.
Marlene, um abraço para você. Ela fez aniversário dia...
Dia 2, é o último agora.
Certo. Muita saúde para você, Marlene, aí. Isso. Tá? Parabéns para a guarda, viu?
Muito obrigado.
Parabéns. Pois não.
Eu gostaria de agradecer a todos os guardas, desde a criação da guarda, que já uns aposentaram e muitos já, infelizmente, já se foram, né? E agradecer a nossas famílias, porque têm nos dado muito apoio, a toda a rádio... Tem, a também, imprensa, né? A imprensa em geral tem nos ajudado muito. Então, um abraço especial a todos que têm nos ajudado a permanecer com esse trabalho. Eu sei que a gente também falha, mas a gente faz de tudo para acertar e ajudar a população em primeiro lugar. Quero aqui também mandar um abraço para toda a minha família, em especial também para minha esposa, a Iraci Taquita, que tem me ajudado muito.
Certo. Hoje o efetivo da guarda, quantos guardas nós estamos hoje?
Quantos nós estamos trabalhando hoje? O nosso efetivo de rua é um número reduzido.
Reduzido.
E, né? Reduzido. Hoje nós temos um número bem reduzido e estamos tentando, né? Vamos passar dessa 173, conseguir equipar melhor com o pessoal humano, né?
Inclusive a prefeita Maria Helena disse que está esperando um parecer jurídico do departamento dela para saber sobre novas contratações.
É, porque nós não recebemos, né?
Certo,
o executivo não recebeu ainda.
Hernanes, um abraço para você. Parabéns, viu, por esse serviço prestado para o nosso município.
Muito obrigado.
Saúde para você.
Obrigado igualmente para todo mundo.
Barbosa, muito obrigado pela sua presença aí. Conhecemos você há muito tempo também. E boa recuperação para você. E parabéns que você fala com paixão com a Zé Fora da Guarda Municipal.
Exatamente, João. Muito obrigado. O espaço que a rádio dá para nós. E pedir a Deus que... Bom, olhar para frente, para trás, já passou, então...
Graças a Deus. Nós vamos falar com o comandante Miranda, então. Tá bom? Um abraço para vocês.
Um abraço, João.
Miranda, por favor.
E vai, São Paulo.
Miranda, nós temos dois jovens aí também. Quem são os jovens, doutora Alicia?
Estão me acompanhando para conhecer a rádio, a minha filha Manuela e meu aluno Leonardo,
certo,
que quer ser jornalista.
Certo.
Então já trouxe para conhecer o estúdio.
Vou entrar aqui também no estúdio para conhecer como está tudo. Um abraço, Barbosa. Tá, certo. Quem é a Manuela?
Manuela e Leonardo.
Manuela, sua filha.
Minha filha.
Senta na mão. Certo. Você tá lá. E o Leonardo?
Leonardo
vai
estudar. Foi meu aluno também.
Jornalista.
Quer ser jornalista. Então eu já trouxe ele para saber como que funciona a conta.
Bom, Leonardo. Prazer, viu? Um abraço para você. Já vou falar com a Manuela também. Tá? E o Miranda está conosco, o comandante Miranda. Bom dia, Miranda.
Bom dia, senhor João, secretário, Manuela, Leonardo, Alexandre, os internautas e ouvintes da Rádio Cultura.
Eu fico feliz quando os jovens têm interesse.
Sim.
Que bacana isso, né,
muito, Regina? Muito. E eu acho que cabe a todos nós fazer esse incentivo. Não mostrando apenas as profissões que existem, mas um exemplo, né? Nada como trazer aqui e ele conhecer como é.
Claro. As pessoas ficam em casa ouvindo e imaginando como que é.
Exatamente, imaginando. Ele
vem aqui já vê como que é, como que trabalha.
Já perde o glamour, já desiste na hora, viu?
Tá certo. Tem muitas profissões por aí. Miranda, 34 anos da nossa guarda municipal.
Sim.
Hoje, né?
Isso.
Dia 9.
E hoje, dia 9, foi num sábado aí. A lei de criação da guarda, ela foi em novembro de 86. Mas aí o pessoal passou pelo treinamento e no dia 9 de agosto de 87, a guarda efetivamente começou a trabalhar na rua aí. Agradeço a Deus aí por estar liderando essa equipe. Agradeço a cada um dos guardas municipais, do mais recruta ao antigão, aos aposentados. Agradeço a doutora Regina, ao antigo secretário, a todos aí que me deram essa oportunidade de estar liderando a guarda. A guarda essencialmente é uma polícia comunitária, tanto que dentro da nossa instituição nós não temos nenhum projeto que não seja integrado com a população. Por isso que nós temos esse respeito tão grande pela imprensa, porque não há elo maior entre a integração da população com a instituição de segurança, qualquer órgão que não seja a imprensa. Então, nesses 34 anos aqui também, deixo o meu agradecimento à imprensa de Monte Alto, que muito colaborou com o sucesso da Guarda Municipal.
Há quanto tempo você está na Guarda, Miranda?
Sábado eu fiz 13 anos de Guarda Municipal.
13 anos da Guarda,
13
né?
anos de Guarda Municipal.
Gosta do que você faz?
É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Caí meio de acidente por aqui. Eu já tinha feito a inscrição numa outra guarda, havia passado em segundo lugar. aqui chamou primeiro, aqui eu fiquei, aqui nasceu meu filho e aqui eu pretendo ficar.
Certo.
Devo muito à cidade de Monte Alto.
Vamos só para a gente falar em números. Hoje, qual é o efetivo da guarda?
Nós temos 30 homens, mas trabalhando, aptos a trabalhar, nós temos 20. Aí tem a questão do revezamento. Geralmente, de um mês para outro, aí nós temos 16 homens trabalhando.
Certo. Hoje temos 16?
Isso, isso.
Certo. A gente sabe que vocês são criativos para fazer lá aquele rodízio para poder servir a população, né?
Sim, o ideal era que a Guarda Municipal de Monte Alto tivesse 70 homens. Graças a Deus aqui nós temos uma integração muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Patrimonial. Isso acaba facilitando muito. Mas para que a gente tivesse o mínimo de qualidade, precisaríamos de 70 homens. E a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Até porque não depende só do município. Desde quando eu era jovem, lá atrás, a gente escuta do tal do Pacto Federativo para vir mais verbas para o município. Só que a gente vê o contrário, né? Que a grande arrecadação se concentra lá no Estado, se concentra na União e o município fica apenas como prestador de serviço e busca lá as migalhas, né? Tem que ficar mendigando lá com o pratinho, pedindo viatura, pedindo verba, pedindo isso, pedindo aquilo. Então nós sabemos que nós não vamos nunca chegar ao número ideal. O que nós temos que fazer? Qualificar cada vez a nossa equipe, cada vez mais integrar a população e tirar leite de pedra aí, o pouco que tem, fazer bem feito. Graças a Deus nós temos uma equipe muito experiente, isso facilita muito. Hoje ser líder da Guarda Municipal é tranquilo, porque os recrutas vão se espelham nos mais antigos aí. Então, a guarda, ela caminha praticamente sozinha.
Mas a Guarda Municipal já teve mais de 50, não teve?
Sim, sim. Quando eu entrei na Guarda Municipal, eram 3 viaturas na cidade, uma dupla de moto, uma no distrito e uma ronda escolar. A Guarda Municipal já teve muito efetivo. Infelizmente, ao longo dos anos aí, acabou não se repondo e também não se preparou, porque nós temos que fazer um planejamento para repor um policial, certo, municipal. É o preparo, é a experiência. Por mais que você treine um homem, ele só vai ficar bom depois de uns 5 anos quando pega experiência. Eu, quando eu entrei na guarda, eu fui começar a entender o que era guarda municipal depois de 5, 6 anos de guarda ali. Então nós temos que ter todo esse preparo, todo esse planejamento.
A experiência faz toda a diferença.
Isso. Infelizmente não é isso que acontece, mas estamos correndo atrás. Hoje a guarda tem uma estrutura boa de formação, conseguimos formar os nossos guardas. Para a realidade de Monte Alto, a guarda municipal como polícia comunitária, ela tem que estar atenta aos problemas da cidade. Então nós seguimos sim a diretriz do SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Só que também nós treinamos os nossos homens, qualificamos eles para que ele venha de encontro com os problemas da nossa cidade. Esse é um dos elos também que faz o fortalecimento e o sucesso da Guarda Municipal de Monte Alto.
Você vê, há pouco tempo que foi criada a Secretaria de Segurança Municipal, né?
Sim.
Nós não tínhamos isso, né, doutora?
Não tínhamos isso. Daí foi uma vitória, né?
Foi uma vitória do município.
Temos que agradecer o prefeito João Paulo por essa vitória, por essa conquista, e que fez toda a diferença, né, João? Porque
fez,
eu acredito,
sim,
que depois, com a formação que eles tiveram e toda essa capacitação e todo o apoio que tiveram de ter uma secretaria, isso fez com que unisse mais também a Polícia Civil e Militar e eles tivessem hoje esse desempenho que eles têm.
Certo. Como está a estrutura da guarda hoje?
Nós temos 4 viaturas, 2 SPIN, uma viatura montana.
E elas circulam todos os dias, essas 4?
Como nós temos o efetivo reduzido, a gente faz um mapeamento de horários que tem que... Alguns horários circulam às 4, alguns só uma, devido ao efetivo reduzido. O ideal é que nós tivéssemos aí 6 viaturas na cidade, mas temos 4. Também existe uma viatura que está para ser entregue, uma caminhonete Ranger, e nós temos 2 motocicletas também, que é da Associação Comercial, que é cedida à Guarda Municipal, e ela roda em horários específicos, pagamento, operação porta de banco, operação comércio seguro, nos horários específicos.
Certo. Deixa eu falar mais aqui. A moto, quantas motos vocês têm?
Nós temos 2 motos. Ela é de propriedade da Associação Comercial, ela é cedida pela, né, guarda. Inclusive é um empresário que faz a manutenção, não sei se pode falar o nome aqui, é um empresário que nos banca a manutenção delas lá, o Tibo, da Motopeças lá.
O Tibo, né?
Isso, ele faz gratuitamente aqui, deixar um abraço para ele.
Tá certo. A gente precisa desse tipo de parceria, viu, Miranda?
Sim, é que nem eu acabei de falar para o senhor aqui, para os ouvintes. É, não existe nenhum projeto de segurança pública que não passe pela integração com a comunidade. A integração vai desde isso, da cobrança. Há pouco tivemos uma reunião com a senhora subprefeita do distrito, a Isabel, para fazer alguns acertos do policiamento de lá, né, doutora? A reativação da Guarda Mirim.
Policial Militar também, da Polícia Militar, sempre junto conosco, nos auxiliando. É um trabalho conjunto, né, Miranda? É impossível que a gente possa resolver alguma coisa. A questão que nós frisamos sempre da necessidade da elaboração de boletim de ocorrência, para que a gente possa auxiliar. Porque hoje, o que acontece? Eu estou mais tranquila para dizer isso. Mas o Estado, ele acaba passando para o município uma série de atividades que são essencialmente do Estado. Segurança pública é uma delas. Né? E hoje a gente recebe esse apoio do Estado, mas nós fazemos um trabalho hercúleo, né? Um malabarismo para poder alcançar a população.
Não, o Estado vai jogando toda a responsabilidade para os municípios.
Sim.
Nós que temos que se virar. Essa é a pura verdade. Porque se o efetivo da Guarda também está pequeno, da Polícia Militar, mesmo.
Também,
coisa.
Também está pequeno.
Polícia Civil.
Muito mais.
Você foi a última delegada em Monte Alto.
Isso, e com certeza.
A
serei.
Última?
Não, depois veio o doutor Marcelo, né? Mas eu não acredito que vá ser reposta, por exemplo, uma delegada na Delegacia da Mulher.
E que faz falta.
Que faz muita falta.
Que faz muita falta. Que você fez isso. Não estou fazendo média, não. Acompanhei seu trabalho. Você fazia um excelente trabalho na Delegacia da Mulher.
Sim, sim.
As mulheres iam lá e ficavam. Segura.
E estou nesse caso por esse reconhecimento, né, João? Diz o trabalho que nós fizemos aí durante 23 anos.
Isso é a pura verdade. Agora, quantas mulheres estão na Guarda Municipal?
Deixa eu fazer as contas que eu estou ficando velho. Nós temos 8 mulheres.
8 mulheres.
8 mulheres.
Como que é o desempenho das mulheres na Guarda Municipal, Miranda?
Igual a de um homem. A mulher hoje, não só na Guarda Municipal, em qualquer campo, aí ela não deixa nada a desejar. Nós, até se bobear, elas passam a perna na gente lá, porque elas são mais organizadas, né, mais inteligentes, mas o trabalho delas ali são essenciais. Não é porque você vê uma moça fardada ali, uma mulher fardada, que você acha que ela só faz serviço social, não. Ela vai pra rua, ela faz o preventivo, ela combate a criminalidade. Eu mesmo aqui, num episódio meio complicado, só tô vivo por uma intervenção de uma GCMF lá, que se não fosse a feminina, não estaria mais aqui, não. Então, nós devemos muito também na história da Guarda ao quadro efetivo aí das meninas, das mulheres. Elas chegaram no governo, acho que em 96, salvo engano, do prefeito, do ex-prefeito Donizete, que foram contratadas as 5 primeiras mulheres lá.
Agora, quem criou a Guarda em Monte Alto foi o ex-prefeito Dr. José Rodrigues, não foi?
Sim, foi o ex-prefeito José Rodrigues em 86, que lá, até uma vez conversando com o prefeito, o ex-prefeito João Paulo, ele estava me falando que naquela época já existia defasagem do policiamento na cidade, então eles acharam por bem a criação da Guarda Municipal.
Ah, então recebendo aqui. Você fez aniversário quando?
Fiz ontem.
Ontem?
Ontem.
Deixa eu ver. Abraço a doutora Regina, funcionária do mês. Juliano Martinho falando, né? Funcionário
não,
do mês, olha só.
Esses secretários são terríveis. É que o Juliano, eu fui funcionário do mês, mas todo mês é o Juliano. É por isso que ele está falando
Juliano
isso.
Juliano Martinho,
um abraço, Juliano. Depois nós conversamos
presente
pessoalmente.
Presente de aniversário. Você
vê, presente de aniversário.
Temos 8 mulheres na guarda. Algumas armadas?
Todas. Todas as mulheres ali são...
Passaram pelo curso?
Sim. É, nós temos uma que trabalha com interno por uma restrição de saúde, mas ela a cada 2 anos também passa pelo psicólogo. A Guarda Municipal é a força de segurança mais fiscalizada. Nós somos fiscalizados pelo Exército Brasileiro e a cada 2 anos somos fiscalizados pela Polícia Federal. Todos os guardas têm que passar por psicólogo. E anualmente, todo guarda municipal passa por 80 horas de capacitação obrigatória, além das demais que a gente faz ali.
Certo. Hoje nós teremos lá, né, a visita da prefeita às 16 horas lá?
Sim, senhor. Ela vai lá tomar um café com a guarda lá.
Café com bolo.
Café com bolo lá.
Ótimo. Parabéns. Leva nosso abraço para todos da Guarda Municipal, tá bom?
Eu que agradeço o senhor e estamos à disposição da população de Monte Alto.
Pela educação.
Muito obrigado.
Regina, parabéns pelo seu
aniversário. Muito obrigada, João.
Continua comandando a nossa segurança, tá?
Sim, com certeza. Vamos dar sempre o melhor de nós.
Manuela, tudo bem? Chega mais pertinho do microfone. Tudo bem, Manuela?
Tudo bem.
Tem orgulho de ver a mamãe sendo delegada?
Ah, muito, né? Desde pequena, sempre acompanhando de perto ela na delegacia, agora ela como secretária, sempre muito orgulhosa.
Tá certo. A primeira vez você veio na rádio?
É, a primeira vez.
Me conheci aqui?
É.
Bacana, né?
Muito bacana.
É. Ô, Leonardo, chega mais pertinho, põe o microfone mais perto, pode puxar. Bom dia, Leonardo.
Bom dia.
Você vai escolher para ser jornalista?
Decidi ano passado e... É o que eu quero aí seguir.
Gosta dessa profissão aí?
Ah, sempre gostei de escrever, né?
Escreve muito bem.
Ela foi minha professora de redação, ela pode falar aí.
Você tem uma redação boa, não é, Leonardo?
Ah, acho que sim.
Muito
né?
Bom, muito bom.
Veio conhecer a rádio também, não conhecia?
Não conhecia, vim pela primeira vez. Ela tinha comentado faz um tempo de me trazer aqui para conhecer e aí hoje deu certo.
Eu fiquei satisfeito de você estar aqui conosco participando. Essa juventude que nós precisamos, o interesse da nossa juventude. Parabéns, Leonardo, para você. Muito obrigado pela visita, viu?
Eu que agradeço.
Manuela, continua apoiando a mamãe, tá?
Pode deixar, sempre.
Um abraço para você.
Um abraço.
Regina, um abraço.
Um abraço,
você,
João.
Tá?
Até mais.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Porque nós vamos falar sobre vacinação. Qual a sua idade, Leonardo?
17.
Ah, já chega. E a sua, Manuela?
17 também.
Já chega. Nós estamos com 18 anos já. Tá?
Ah, já
vocês vão tomar a vacina também?
Tá chegando lá. Tá.
Um abraço para vocês.
Um abraço.
Eu tô recebendo a diretora da Vigilância, Priscila Tresse, vai falar agora sobre novo agendamento e olha, vacinação chegando aí até os 18 anos. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vem aqui hoje, então, com novidades. Tá, nós vamos receber hoje, na parte da tarde, mais 2.318 doses para a faixa etária de 18 a 24 anos. Tá? É correspondente a 67,5% dessa faixa etária. Como vai acontecer? O agendamento ele será totalmente online. Ele já está publicado na nossa página do Facebook, no site. E será assim. Agendamento hoje, a partir do meio-dia, daqui a alguns minutinhos, 22, 23 e 24 anos, para vacinação que acontece na terça-feira, amanhã, no anfiteatro. 20 e 21 anos, o sistema será liberado hoje, mais às 4 horas, tá? A vacinação será na quarta-feira. E 18 e 19, o sistema de agendamento será liberado amanhã, às 8 horas da manhã, para vacinação que acontece na quinta-feira. O que a gente espera é receber o quantitativo, tá, de 100% dessa faixa etária para que talvez na sexta-feira a gente consiga avançar mais ainda com a vacinação, tá? Por enquanto, Moreira, será exclusivamente para essas faixas etárias. Nós não abriremos para as outras faixas etárias que perderam, tá? Será exclusivamente para 18 a 24 anos. Então, a gente pede também, o que aconteceu, Moreira, na nossa vacinação de sábado, algumas pessoas realizaram o seu pré-cadastro no Vacina Já e se confundiram, achando que aquilo já era um agendamento para a vacinação. Então, o que a gente pede, que as pessoas façam o seu pré-cadastro no Vacina Já e precisa também realizar o seu agendamento no site da Prefeitura, tá? Então, a vacinação nós teremos terça, 22, 23 e 24 anos, quarta-feira, 20 e 21 anos, quinta-feira, 18 e 19 anos, será tudo no anfiteatro municipal das 8 às 16 horas.
E a gente pede para respeitar os dias e as idades, não é isso?
Isso mesmo.
18 anos, se eu for lá amanhã, você acaba não sendo vacinado.
Não vai ser vacinado, tá? E também o que a gente pede para essa faixa etária de 18 a 24 anos, para ficar de olho nas informações. Por quê? Se de repente aqui esse primeiro agendamento 22, 23, 24 anos ainda tiver horários disponíveis, pode ser que a gente abra também para 21 anos, tá? Então pode ser que fique...
21.
Isso, mais 21. Aqui nessa faixa etária, isso, se tiver muito agendamento disponível, pode ser que a gente abra também para 21 anos e fique com os dois agendamentos, tá? Então a gente pede para essa população, para essa faixa etária, ficar de olho, isso, nas informações, tá? E aí na hora da vacinação, chegar no seu horário agendado, levar RG e CPF e já ter realizado o seu cadastro no Vacina Já.
Agora, precisa fazer o agendamento online.
Isso, agendamento online, que tem o link, ele já foi publicado, tá? Tá ali no Facebook e também no site da Prefeitura, então já pode entrar agora ao meio-dia para a faixa etária 22, 23 e 24 anos. Pessoal, 20 e 21 anos, aguarda que às 4 horas será liberado o agendamento. E 18 e 19 será liberado amanhã a partir das 8 horas. Se alguém dessa faixa etária não conseguir realizar o agendamento, aguarda um pouquinho que nós receberemos mais vacinas para completar 100% dessa faixa etária. A data prevista do estado é de início no dia 10, que é amanhã, onde nós começaremos a vacinação, até o dia 16 de agosto, que é na segunda-feira. Então, provavelmente, entre esses dias, receberemos mais vacinas para completar 100%
mas
dessa faixa etária.
Mas nessa etapa, quantas doses vão chegar? 2.000?
2.318 doses.
Quais são as vacinas? Você sabe? Que
teremos
você...
duas, tanto Pfizer quanto Coronavac.
Pfizer...
É. Pfizer e Coronavac.
E as duas vão precisar da segunda dose também, né?
Sim, as duas segundas doses. O que muda é que a Coronavac é um intervalo de 28 dias e a Pfizer de 84 dias. Até aproveitando, Moreira, tirando uma dúvida, algumas pessoas questionam que fora do país a aplicação de segunda dose da Pfizer é com 21 dias, assim como também pode ser na Coronavac, tá? Mas no nosso estado é preconizado também com 84 dias de intervalo, tá? O pessoal tem perguntado um pouquinho, é até bom a gente já esclarecer.
Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos tentando, não sei se está com algum problema, o telefone do Disque lá, Disque Covid.
O Disque Covid. Eu sei que ele havia sido transferido para o asilo e agora está retornando ali para a tenda no pronto-socorro. Então, se as pessoas estiverem com dificuldade de ligar no 3241-1023,
isso,
liga no telefone do pronto-socorro. Eu não tenho aqui o número correto para poder informar, mas procura o número do pronto-socorro, liga lá, tá? Acredito que entre hoje e amanhã já deve se restabelecer, porque deve ser sim essa mudança de local, de linha telefônica.
Já eu informo o telefone do pronto-socorro, Alexandre está pedindo para nós lá. Nós tivemos também hoje, né, a vacinação para pessoas com comorbidades.
Isso, está acontecendo a vacinação no Silvio Govone para as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Nós iniciamos a entrega da senha na quinta-feira e continuamos com a entrega de senha hoje e amanhã para a vacinação que acontece também lá no Silvio Govone. Só lembrando que a retirada de senha agora, segunda e terça, é das 10 horas às 14, tá? E aí, a vacinação, que acontece segunda, terça e quarta, é das 8 às 15. Precisa levar a carteirinha de primeira dose para retirada de senha, para poder confirmar ali a data da sua segunda dose. Nós teremos, Moreira, a informação, eu volto aqui, acredito que ainda essa semana, para passar para o pessoal a segunda dose de comorbidades e deficiência permanente de 50 a 59 anos, que é a data da outra semana, 16, 17 e 18 de agosto, tá? Mas eu volto aqui, provavelmente vai ser nesse mesmo sistema, retirar a senha lá no Silvio Govone, para poder fazer a aplicação da segunda dose lá também. Mas eu volto aqui com todas as informações. Lembrando que nesse meio todo, quem tomou a segunda dose fora do prazo, fora de alguma campanha, pode também procurar, quem tomou a primeira dose e precisa tomar a segunda dose, pode procurar o Silvio Govone, leva sua carteirinha, vai um dia antes, que a enfermeira vai orientar o seu retorno para fazer a aplicação da vacina, tá? Não se desesperem.
Aqui tem a pergunta, meu filho tem 31 anos, já tomou a primeira dose da Coronavac, e a próxima está marcada para sábado. Será que vai respeitar essa data?
Então, Moreira, essa segunda dose é daquele sabadão da vacinação que a gente teve, de 30, 34 anos, 35 e 36 anos. Provavelmente será também nesse próximo sábado, no mesmo local que foi a primeira dose. A gente vai pedir para as pessoas respeitarem o horário de primeira dose, tá? Mas eu volto aqui para prestar mais esclarecimentos, porque nós ainda não recebemos a informação do recebimento dessa grade, tá? Então a gente tem ali até sexta-feira para poder receber. Acredito que não terá atraso, porque normalmente nós estamos recebendo a Coronavac com um prazo de 28 dias. Então a gente volta aqui para orientar melhor.
Certo. O telefone de pronto-socorro?
3242-7038. Pode ligar lá, pergunta o que está acontecendo com o telefone do Disque Covid. Acredito que seja isso mesmo, a transferência de linha. E entre hoje à tarde e amanhã já deve se restabelecer.
Outra pergunta. Está marcado para hoje a segunda dose. Ela pode tomar a segunda dose hoje?
Isso, ela vai hoje, tá?
Se é no Silvio Govone, né?
No Silvio Govone. Todas as segundas doses estão acontecendo no Silvio Govone. Se estiver tranquila, a enfermeira já vai fazer a aplicação, se não, dá uma senha para ela retornar no próximo dia.
Já saiu a vacinação com comorbidade de 54 anos?
Isso, é isso que eu falei, né, Moreira?
Isso.
Na partir da semana que vem, acredito eu que a data dela deve ser entre 16, 17 e 18 de agosto para aplicação da segunda dose. Eu vou voltar aqui para falar como vai ficar tudo certinho a programação, mas provavelmente ela vai no Silvio Govone um dia antes fazer a retirada da sua senha para fazer a aplicação. Normalmente, o que está acontecendo, primeira dose no anfiteatro e segunda dose no Silvio Govone. A gente usa o anfiteatro para fazer a segunda dose quando é uma população muito grande, tá? Mas enquanto o Silvio Govone está conseguindo absorver sem aglomeração, está acontecendo lá.
Vamos repetir novamente o número do pronto-socorro aqui, por favor.
Pronto-socorro, 3242-7038. O telefone do Disque Covid, 3241-1023, acredito que ele estará normalizado a partir de amanhã.
Nós tivemos, né, a síndrome de Down.
Isso.
Foi boa também, procuraram para tomar a vacina?
Foi, procuraram, mas na verdade esse público, Moreira, é um público pequeno, tá? Então nós tivemos também uma vacinação e a procura em dias alternados, tá? Então também quem tem a segunda dose próxima a esses dias para tomar, a essa segunda dose será lá no João Tiago. Então pode procurar o João Tiago de Camargo, a síndrome de Down, segunda dose, tá? Que será feito o agendamento para aplicação dessa segunda dose.
Também a vacina para a comorbidade tem 56 anos, foi a AstraZeneca. E a carteirinha está marcada para 23/8 para a segunda dose.
Isso, no dia
vai respeitar.
Vai respeitar, tá? Não teve nenhum adiantamento. No dia 22, eu estou vendo aqui que é um domingo, né? Então, na sexta-feira, no dia 21, ele pode procurar.
Não, no dia 20, sexta-feira. Dia 21 é no sábado.
A segunda dose está marcada para o dia 23.
Isso.
Isso, na segunda-feira. Então, no dia 20, isso, na sexta-feira, ele pode procurar o Silvio Govone, que será entregue uma senha para ele receber a segunda dose no dia 23.
Agora, você vai voltar aqui também.
Vou voltar.
Amanhã
depois,
ou quarta,
isso.
Todos os dias, porque a vacinação é super importante.
Isso
repete
mesmo.
O agendamento, então, a partir de hoje, de 18 a 24 anos.
Isso, a partir de hoje, então, agora, ao meio-dia, faixa etária 22, 23 e 24 anos. Porém, prestem atenção que se ainda hoje estiver ainda muitos horários disponíveis, abriremos também para 21 anos. 20 e 21 anos, o agendamento será liberado hoje a partir das 4 horas da tarde. E 18 e 19 anos, o agendamento será liberado amanhã. Então, 22, 23 e 24, vacina na terça-feira. 20 e 21 na quarta-feira, 18 e 19 na quinta-feira. Tudo no anfiteatro, das 8 às 16 horas. Realizar o seu pré-cadastro no Vacina Já, levar RG, CPF e procurar um anfiteatro somente se você tiver realizado o seu agendamento online, porque lá na hora tem uma lista que é conferido o nome de todos os agendamentos.
Mas explica o seguinte, muitas vezes, o jovem de 18 anos... Ele quer fazer o agendamento hoje, ele não consegue.
Não, o agendamento ele
não consegue.
Não consegue.
Porque é por idade, não é?
Isso, é por idade. O que acontece, Moreira? O agendamento ele está sendo liberado de maneira escalonada para que a gente não tenha aquele congestionamento no site como já aconteceu algumas vezes. Tá? Então a gente está fazendo de maneira escalonada para que aos poucos esses agendamentos sejam realizados sem que a gente tenha nenhum travamento aí do sistema.
Mais uma vez, a minha vacina é sábado. Como é que está? Será no sábado mesmo?
Ela procura o Silvio Govone na sexta-feira que eles irão orientar.
Na sexta-feira procura.
Isso, procura na sexta-feira que ela será orientada.
Bom, não tem dúvida nenhuma a respeito. Então já está aberto o agendamento.
Já.
Vai, entra no agendamento, ó. É no Facebook da Prefeitura, vacinação. Lá tem o link, clica o link, sai, né? Fazendo aquelas perguntas. O agendamento, o horário, 22, 23, 24 anos. E a vacinação acontece amanhã.
Isso.
Tudo no anfiteatro.
Isso mesmo.
E para levar, para tomar a vacina, o que, que precisa levar?
Precisa levar RG, CPF, já ter realizado o seu pré-cadastro no Vacina Já e também ter realizado o seu agendamento online.
Certo. Na quarta-feira é para 20 e 21 anos e na quinta-feira 18 e 19 anos.
Isso mesmo.
Muito obrigado, Priscila.
Imagina, Moreira, eu que agradeço, até aproveitando aqui o espaço, deixar aqui registrados os meus parabéns para a Guarda Civil Municipal, que está completando 34 anos de serviços prestados para toda a nossa população. Deixo meu agradecimento aqui como munícipe e principalmente em nome da nossa vigilância por todo o apoio prestado desde o início da pandemia. Agradeço e parabenizo e que Deus os abençoe cada dia mais. E também os parabéns para a doutora Regina, que está completando aniversário hoje. Foi ontem. Ah, tá,
isso.
Desculpa. E deixo aqui também o meu parabéns.
Tira uma dúvida aqui para nós, aqui, aproveitando. Depois não, pode passando aqui. Priscila, a minha esposa tomou a Pfizer. Agora descobrimos que ela está grávida. a próxima dose vai ser Pfizer ou Coronavac?
Será Pfizer, tá? Porque as duas vacinas liberadas para gestante é tanto a Coronavac quanto a Pfizer. Então ela vai respeitar o imunizante que ela tomou de primeira dose. Será a Pfizer? O que eu preciso que ele faça, que ela faça? Entre em contato conosco na vigilância para que eu saiba qual a data da sua segunda dose. Porque a gente recebe as vacinas escalonadamente, a gente não sabe quando vamos receber. Então, preciso saber da data para saber de um próximo recebimento ali da segunda dose que ela precisa tomar para que a gente faça esse agendamento para que ela não perca essa segunda dose.
Certo. A pessoa trabalha fora, tem que tomar a segunda dose sábado, dia 14. Será que teremos mesmo? Gente tem que ir sexta-feira lá, ou pode ir alguém da família sexta-feira na Unidade Básica de Saúde de Silvio Govone, que recebe informação.
Na verdade, Moreira, se for dessas pessoas do sabadão da vacinação, de 30 a 34 anos, 35 e 36, aguarde essa semana que nós teremos mais informações. Eu acredito que essa vacina chegue ainda essa semana para que a gente possa realizar essa segunda dose, assim como foi no sabadão, tá? Então, quem tomou no seu local, vai a primeira dose, retorna para tomar a segunda dose no mesmo local e no mesmo horário. Mas eu volto aqui para poder confirmar essa informação.
Pronto. Vacinação, a vacina da gripe, como que está?
Vacina da gripe. Moreira, não recebemos mais doses. O que é necessário fazer? Dá uma ligadinha na unidade mais próxima da sua casa para se informar quantas doses ainda tem e se ainda tem, tá?
Só ligar na unidade do bairro.
Isso mesmo.
Que lá eles informam.
Eles irão
muitas
informar.
Vezes aquela unidade não tem, mas ela tem conhecimento que uma outra tem.
Isso.
Pode passar essa informação
pode,
também?
Pode passar sim.
Muito obrigado para você. Bom trabalho, Priscila.
Obrigada igualmente.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Vamos celebrar a esperança. Sabenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Camil 5 quilos, R$19,80. No cartão Sabenhago, R$18,90. Coxão mole quilo, R$33,90. Detergente líquido IP 500 ml com 6 unidades, R$8,94. Nessa embalagem, cada unidade saiu em R$49. Café 3 corações 500 gramas, R$10,90. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas. No Sabe Ganhe, R$3,75.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina exceto moída, quilo R$32,99. Coxão mole exceto moído, quilo R$33,99. Pernil suíno sem osso, quilo R$16,99. Biscoitos laminados, doces Marilã, 400 gramas, R$3,99. Queijo ralado parmesão, parmeto, matilate, 40 gramas, R$2,99. Saponete Farnese, 85 gramas, R$1,29. Bebida láctea e chocolate Piraquides, Piracanjuba, 200 ml, R$0,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Boa tarde. Não há como deixar de saudar os atletas brasileiros na Olimpíada de Tóquio. 21 medalhas, foi o recorde histórico. Inclusive, 7 ouro, 9 pratas e 15 de bronze. E um grande desempenho dos atletas militares, principalmente da Marinha. E os baianos também, né? Na Marinha teve 13 ouro, né? 13 sargentos da Marinha. A Caiana Kunze na vela, a Ana Marcela no nado, o Ebert Conceição no boxe. E ainda teve a Beatriz Ferreira na prata, no boxe também. Então, isso é algo que anima o país. Eu lembro que o tricampeonato de futebol no México animou o país a ponto de termos um milagre econômico, em que não havia desemprego, todo mundo trabalhando e ganhando, né? O país crescendo aí a uma média de mais de 11% ao ano. E agora temos de novo, né? Temos um ouro no futebol, né? Também, que é o nosso esporte mais popular. Enfim, que
uma que vivam os atletas, não? Salvem os atletas. Resultado de muito esforço. Muita gente treinou assim sob as piores condições, ainda mais com esses isolamentos aí da pandemia. Aliás, por falar em pandemia, eu estava vendo os números de sábado. As doenças cardiovasculares no sábado, agora, já superaram a Covid. Ou melhor, a Covid ficou abaixo. Porque as doenças cardiovasculares aqui no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, matam uma média de 1.100 brasileiros por dia. E agora a Covid já está matando menos de 1.000. Né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito do que mata mais. Né? Não deixar de cuidar das outras doenças, é claro, como sempre deveria ter sido. Bom, vai a plenário da Câmara a decisão sobre se o nosso voto terá garantia ou não. Não se trata de voto impresso ou não. O voto será sempre digital. O que está se pedindo impresso é o comprovante do voto. Estão tentando aí enganar a gente chamando de voto impresso. E o voto não é impresso, o voto é digital. O comprovante do voto que é impresso. Para comprovar isso, em todos os países do mundo que adotam o voto digital, tem esse comprovante. É uma garantia, garantia extra necessária. Porque vejam só, aqui no Brasil, um hacker entrou, isso é comprovado. O próprio tribunal reconheceu, chamou a Polícia Federal, lá em, no ano eleitoral de 2018. Ficou de abril a novembro, circulando dentro do mundo digital da Justiça Eleitoral. E engraçado que a Polícia Federal foi investigar e tinham apagado os rastros, né, por onde ele percorreu. Isso aí é muito, muito estranho, né? Mas então é necessário, sim, é só uma adição. Mas vai a plenário, o presidente da Câmara mostrou protagonismo, né? Teve a coragem política de avocar para o plenário essa decisão, que é a corte maior de decisão, porque o poder emana do povo e eles são os representantes do povo. Aliás, eu estava vendo uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, dizendo que o Estado é um automóvel, o povo é o motorista, né? Porque todo poder emana do povo. Quando Bolsonaro vai para as ruas, como aconteceu em Joinville na sexta-feira, enchendo a maior cidade de Santa Catarina, depois vai à capital de Santa Catarina, Florianópolis, enchendo a beira-mar, como encheu o próprio mar, né? De moto terrestre e moto aquática, numa tremenda multidão, ele está indo à fonte primária do poder, que é o povo. Aliás, no Dia dos Pais também saiu para a rua em Brasília, enchendo Brasília de moto. É uma questão aí que cabe a cada candidato, a cada eleitor decidir se quer ou não quer garantia para o seu próprio voto. O candidato vai pensar, eu quero garantia para o voto que vão me dar, né? E vai me reeleger ou não. E o eleitor, eu quero garantia. Será que eu quero garantia da apuração do meu voto? Por três vezes a Câmara Federal aprovou por imensa maioria. Foi derrubado pela Justiça. Agora vai outra vez para a discussão disso. O que for decidido, obviamente, será seguido por todos. Né? Porque vivemos num regime em que essas coisas funcionam, porque senão vai valer a força do mais forte. Né? Por falar em mais forte, só queria fazer aqui um rápido registro, que o Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o responsável pelo incêndio na estátua do Borba Gato, e a juíza que mandou prendê-lo em prisão temporária converteu a prisão em prisão preventiva para ele não sair tocando fogo em tudo por aí. Porque lá naquele episódio, vocês devem estar lembrados, havia uma barreira de pneus atravessando a rua que terminava num posto de gasolina, e foi onde tocaram fogo na estátua. Imaginem só, né? O perigo, o atentado que foi isso, o tamanho do atentado, além de não ter nenhum motivo histórico para fazer isso. Aliás, tentaram inverter a história, chamando Borba Gato de genocida. Ele matou um representante da corte portuguesa para defender os índios, e conviveu com os índios, morava com os índios durante quase 20 anos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cojiba Supermercados. Paleta bovina exceto moída, quilo R$32,99. Coxão mole exceto moído, quilo R$33,99. Pernil suíno sem osso, quilo R$16,99. Biscoitos laminados, doces, Marilã, 400 gramas, R$3,99. Queijo ralado parmesão, Farmeto, Matilate, 40 gramas, R$2,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,29. Bebida láctea e chocolate Piraquides, Piracanjuba, 200ml, 99 centavos. O Cojiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado. Cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cojiba Supermercados, antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldados Afane, soldado Ruiz e o cabo Fabiano. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 4 horas e 50 minutos da madrugada de ontem, domingão, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sentido capital interior, pista norte, exatamente no quilômetro 268, aqui em Araraquara, surpreenderam e abordaram uma motocicleta Yamaha de 125 cilindradas, ocupada por duas mulheres. Marcela Fernandes Gonçalves, visivelmente embriagada e sem habilitação, pilotava a motoquinha.
Nossa, que perigo!
Na garupa da motoca, como passageira, viajava a proprietária da motocicleta, Loiana Gabriela de Souza. Marcela, que pilotava a motoca, foi reprovada no teste do bafômetro. O resultado deu 0,45. Indagada a respeito, Loiana, a proprietária, informou que sabia que Marcela não possuía habilitação, que estava visivelmente embriagada e, mesmo assim, autorizou Marcela a pilotar a motoquinha.
Como é que é?
Aumente o volume do papagaio e preste atenção, porque isso não vai prestar. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara, onde Marcela foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e conduzir veículos sem habilitação. O delegado de plantão, doutor Marco Aurélio, arbitrou fiança no valor de R$ 2.200. Marcela estava desprevenida, não pagou. Na sequência, foi recolhida à cadeia feminina de Guariba para audiência de custódia. Aí tá fácil, Marcela. É só pagar a fiança para ser liberada. Foram lavradas 3 multas. Uma por conduzir veículo sem habilitação, outra por entregar veículo a pessoa não habilitada e a terceira multa por embriaguez ao volante. E a motoca foi recolhida ao pátio. Sem contar o processo, a dor de cabeça, essa conta passa tranquilo dos R$ 5.000 com essa crise toda. Só por Deus. É, amigão, cabeça que não pensa, o corpo padece. Os rodoviários Cabo Lourenço e o Sargento Frank registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Porém, passarinho que come pedra, também sabe o fiofó que tem.
Vixe!
Obrigado pela audiência. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12h28. Agora nós vamos convocar o repórter Humberto Ferretti. Ele vai contar como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão, que tem novo líder e mudança na zona de rebaixamento.
Depois de 15 rodadas, a competição tem um novo líder. O Atlético Mineiro assumiu o primeiro lugar no fim de semana, ao bater o Juventude fora de casa por 2-1. O Galo chegou a 34 pontos e ultrapassou o agora vice-líder Palmeiras, que perdeu em casa para o Fortaleza, terceiro colocado, e estacionou nos 32 pontos. Depois da partida, o técnico Cuca, apesar de pedir pés no chão, admitiu que o Atlético, que vem de 8 vitórias consecutivas no Nacional, vive um momento raro, que precisa ser aproveitado.
Então, se a gente for pesar, gente, pô, em 4 competições nós ganhamos o Mineiro, somos o primeiro na Libertadores, somos o primeiro no Brasileiro e estamos entre os 8 da Copa do Brasil. Então é magnífico, é maravilhoso o que o pessoal está fazendo. Lógico que vai faltar um pouco de alguma coisa, Isso aí falta para todo mundo. Mas é um momento para a gente aproveitar ao máximo, porque é muito raro.
Além do jogo do Atlético Mineiro, outra partida ofuscou o clássico da rodada. O duelo morno entre Santos e Corinthians na Vila, que terminou sem gols. No Maracanã, o Flamengo parecia outro time e foi goleado pelo Internacional por 4 a 0, com direito a 3 gols de Yuri Alberto e expulsão de Gabigol. Inteligente, o Colorado se fechou, tirou o espaço do rubro-negro e atacou em velocidade quando teve a bola. Depois, o técnico Renato Gaúcho lamentou a derrota do Flamengo e disse que não existe time de futebol que seja imbatível.
Vai acontecer, já aconteceu muitas vezes, aconteceu hoje, vão acontecer outras vezes. Isso não quer dizer que no momento que uma equipe descansa, ela tenha certeza da vitória. Não é porque nós descansamos entre aspas, né? Que a gente não jogou com a equipe principal aí no meio da semana, que nós iríamos vencer fácil Internacional. Não tem jogo fácil, independente se você descansa ou não. E não tem um time imbatível. Todo mundo vai tropeçar, da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Isso faz parte do futebol. O Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos.
Outro destaque do fim de semana ficou por conta da vitória do São Paulo, por 2-1 fora, sobre o Atlético Paranaense. Resultado que tirou o tricolor do Z4. A rodada ainda teve América 1, Fluminense 0, Cuiabá 1, Bahia também 1, e os empates por 0-0. Entre Sport e Red Bull Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense. Nesta segunda, 8 da noite no horário de Brasília, ainda tem um confronto direto entre os dois piores times do Brasileirão, Grêmio e Chapecoense.
Nós estamos recebendo até aqui fotos, né?
E vídeo,
né? Focos de incêndio lá no Monte Belo e outros lugares também, mas a brigada de incêndio já foi acionada, com certeza.
Você está vendo as imagens,
estão vendo
ali,
as,
né,
imagens aí, Monte,
né,
Belo, infelizmente, isso mesmo, mas já está sendo controlada, a brigada está lá, teve trabalho ontem, está tendo trabalho hoje, a brigada de incêndio que está dando toda a assistência. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.